Ora, vamos lá então. Está na hora do Portugal em Direto, 1 da tarde, mais 16 minutos. Emissão de segunda-feira, hoje é dia 18 de fevereiro. E para já, Miguel Bastos, vamos lá então conhecer os temas da edição de hoje.
Os empresários do Algarve estão preocupados com a economia da região, nomeadamente com o impacto do Brexit e com a continuação das portagens na Via do Infante. O José Vitorino, da Associação Empresarial Algarve Futuro, defende mesmo a isenção de portagens para os espanhóis da Andaluzia que visitam o Algarve. Nesta edição do Portugal em Direto vamos conhecer o Colégio do Val, em Almada, foi considerada a melhor escola do terceiro ciclo do ensino básico. No segundo lugar da tabela está uma escola do Conselho de Vila do Conde, a Escola Dr. Carlos Pinto Ferreira. Vamos também conhecê-la. O interior está de cabeça no ar. O Conselho de Pinhel, no Distrito da Guarda, já tem duas empresas no ramo da aeronáutica. Em breve conta ter mais duas. O objetivo é criar um cluster no setor aeroespacial.
São histórias para desenvolver já a seguir no Portugal em Direto da Antena 1, que está agora a começar. Termina, como sempre, às 2 da tarde. É também um simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também nos pode acompanhar em direto no Facebook. A edição é do Miguel Bastos.
Está criada uma plataforma de associações e movimentos que contestam o plano de dragagens no Rio Sado, defendido pela administração do Porto de Setúbal. A decisão foi anunciada no final de um encontro esta manhã em Lisboa. Pedro Vieira, presidente da Associação Ambientalista Clube da Arrábida, refere que a plataforma vai avançar com uma nova petição para pedir ao governo a suspensão imediata do projeto de dragagens.
O que esta apresentação de hoje teve de novo foi a junção de todas as partes envolvidas na contestação contra as dragagens no Rio Sado, que até agora de alguma forma atuavam individualmente e juntaram-se como plataforma contra as dragagens. O Clube da Rábida, SOS Sado, os pescadores, a Associação Zero, o Grupo Pestana, o Grupo Biomares, a Neptune Pearl, a APCAT, que junta todas as associações turístico-marítimas, o Vertigem Azul, que faz os passeios de observação dos golfinhos.
E o que é que pretendem agora com esta plataforma?
O que nós pretendemos com esta plataforma é uma posição mais musculada, que mostre o verdadeiro descontentamento e a necessidade urgente de parar esta catástrofe ambiental que se avizinha para o Rio Sado. Ao fazer estas dragagens, vai deixar de haver desova de peixe, os peixes vão deixar de entrar no rio. Enfim, haverá uma série de impactos que acaba por tocar a todos e eu penso que esta obra tem que ser travada.
Como é que, através desta plataforma, vão agir?
Desta plataforma saiu uma petição assinada por todos, que vai ser entregue ao Ministério do Ambiente, ao Ministério do Mar e ao Ministério da Economia, pedindo a suspensão imediata do projeto, e estaremos agora numa posição muito mais sólida para avançar eventualmente com medidas perante a justiça, como algumas continuam a decorrer. O Clube da Arrábida, infelizmente, viu a sua providência cautelar indiferida, mas há ainda outras providências cautelares no Tribunal Administrativo de Almada, nomeadamente a SOS SAD, a inicial, contra a APA
e contra a obra.
A Agência Portuguesa do Ambiente, há uma outra providência cautelar também da SOS que foi interposta na quinta-feira passada contra o Tupem, contra a imersão de dragados frente à Troia, na zona da Restinga, e poderão haver outras posições na justiça mais musculadas agora que temos um grupo maior por trás desta contestação.
O presidente da Associação Ambientalista Clube da Arrábida, ouvido pela jornalista Arlinda Brandão. Já o presidente da União de Freguesias de Setúbal defende as dragagens, mas com cuidados a ter com os impactos. Rui Canas não concorda, por exemplo, que as areias retiradas do Rio Sado vão para a chamada Zona da Restinga, onde os pescadores costumam pescar.
Vão ser sempre necessárias se quisermos continuar a ter um porto e se quisermos que esse porto seja um porto competitivo. Temos produtos de qualidade, não só a produção da Alta Europa, mas muitas outras. Precisamos ter um porto à altura, portanto, das necessidades que a região, o país, mas aqui a região também tem em relação ao seu porto. Segundo os estudos dos especialistas, são necessárias essas dragagens para que esse tipo de tráfego de navios, de calados, possa aceder, portanto, ao nosso porto. E, portanto, isto é, como se costuma dizer, um mal necessário. E a parte menos boa é realmente a dragagem em si, portanto, no fundo é um corte no leito do estuário, e também a questão, fundamentalmente, de deposição desses dragados. Portanto, essa é, na nossa opinião, a questão central, e depois o que é que está lá embaixo. Sabemos perfeitamente que poderão ter alguns metais pesados. O cuidado a ter com a deposição desses dragados é que, neste momento, para nós, está aqui a questão de fundo. Neste momento, o que estava previsto eram ser depositados ali na zona da Restinga. Isto é pouco mais que ali à entrada da Barra de Setúbal, logo ali à entrada, que é precisamente a zona onde se desenvolve a pesca artesanal, onde as correntes de água ainda trazem tudo o que ali tiver para as praias, quer de Troia, quer da Arrábida, quer daqui, e inclusive para dentro do rio. Achamos que isso é realmente negativo, é muito negativo, e esse impacto tem que ser acautelado.
As dragagens no rio Sado vão aprofundar o canal de navegação e permitir a entrada de navios maiores, mas esta situação tem gerado muita contestação. Perdão, mas tem gerado muita contestação por causa da quantidade de areias retiradas e também pelos impactos no estuário. Nas últimas semanas, a contestação aumentou com a aprovação pela Direção-Geral dos Serviços Marítimos do depósito de mais de 2 milhões e meio de metros cúbicos de sedimentos da zona da Restinga, uma zona de reprodução de peixes e bivalves. Captação de investimento para o interior do país. Pinhel, no distrito da Guarda, conta receber este ano mais duas empresas do ramo da aeronáutica. A primeira deve instalar-se já nos próximos dois meses. Vem juntar-se a outras duas que já estão a trabalhar em pleno. O Conselho de Pinhel dá assim passos firmes, Cláudia Costa, para vir a ser um cluster dedicado à indústria aeronáutica.
Às duas que já existem, a Câmara de Pinhel conta somar outras duas indústrias aeronáuticas no concelho.
Todas elas são francesas. Duas instaladas, uma que vem agora e depois tudo indica que mais este ano ainda, 2019, podemos ter mais duas. E vamos trabalhar para o resto.
O entusiasmo do presidente da Câmara de Pinhel, Rui Ventura, a fazer contas à vida e às empresas que se vão instalar no concelho. A primeira indústria aeronáutica desta nova fornada deve chegar nos próximos dois meses, até abril, portanto, um investimento de cerca de 2 milhões de euros que vai criar 20 postos novos de trabalho. A longo prazo, o objetivo da autarquia é ter uma dezena de empresas do ramo aeronáutico.
Obviamente que é um cluster que estamos a trabalhar. O nosso objetivo a longo prazo é termos aqui 10 empresas de aeronáutica, que é o cluster que existe. A empresa que atrai todas as outras já está em Pinhel, já está a laborar, e portanto, que é a SPI, e portanto, aqui poderá dar uma grande ajuda, aliás, vai dar seguramente. Vamos trabalhar este cluster, naturalmente, não esquecendo as empresas que temos no concelho.
Todas as unidades fabris já instaladas e as que se vão instalar são empresas familiares em França e em Portugal continuam a ter essas características, até porque a Câmara de Pinhel acredita que o facto de serem familiares são mais duradouras. Quanto à criação de postos de trabalho, a média de cada uma das unidades será sempre num limite máximo de 25 pessoas. A autarquia já começou contactos com o Instituto Politécnico da Guarda e com a Universidade da Beira Interior, de forma a serem criados cursos que possam dar resposta às necessidades das empresas de aeronáutica. O Parque Industrial da cidade de Pinhel também vai ser ampliado para ter capacidade de acolher o cluster que está em perspectiva.
A Guarda, mais concretamente Pinhel, de cabeça no ar para conseguir ainda mais indústrias na área da aeronáutica para a região. Quem o diz é a Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo. A taxa turística no Porto afastou grupos para os concelhos vizinhos, onde a taxa não é aplicada. É o caso de Matosinhos, Espinho, Vila do Conde, Póvoa do Varzim, entre outros. Para o presidente da Aport, Rodrigo Pinto Barros, 2 euros por dormida, multiplicado por vários dias, fazem alguma moça.
Uma taxa turística de 2 euros, como está a ser aplicada, para uma estadia de 4 ou 5 dias, pode implicar mais um dia de permanência na cidade. Portanto, e grupos não procuram 5 estrelas, não é? Ficam em hotéis com menos estrelas, 3, 4 estrelas. E, portanto, isso é, de facto, significativo, não é? Não é dramático, mas é significativo. E também, quando falamos em congressos, também começa a ser significativo. Sempre que são estadias prolongadas, não é? Essa taxa começa a ter que se fazer contas a ela, não é? e portanto grupos e organizadores de congresso, logicamente que têm que fazer os cálculos relativamente a uma taxa turística, não é?
Desde o dia 1 de março do ano passado que a taxa turística é aplicada no Porto, a hóspedes maiores de 13 anos, até um máximo de 7 noites consecutivas, o presidente da Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo, Rodrigo Pinto Barros, diz que uma vez da taxa turística o caminho devia ser o IVA da cidade.
O IVA que a cidade paga para o Orçamento do Estado, que retorne para a cidade, para combater estes investimentos que as autarquias dizem que têm que fazer face ao turismo, não é? E, portanto, aliás, isto está contemplado na nova lei das administrações das finanças locais.
A solução apontada pela Aporte IVA da cidade em vez da taxa turística, que, segundo a Associação Portuguesa de Hotelaria, está a afastar grupos para municípios do Porto. Ficou deserta a asta pública promovida pela Câmara Municipal de Santa Cruz para a alienação do edifício de um hotel, o primeiro na Ilha das Flores, da City Flor, um processo que culminou esta manhã na Ilha das Flores. Não houve compradores para um edifício já degradado, Luís Branco.
Os 520 mil euros, preço pretendido pela Câmara Municipal de Santa Cruz, na Ilha das Flores, não foram suficientes para interessar o comprador no edifício da City Flor.
Foi feita a alienação em asta pública, mas pronto, ficou deserta, não apareceram interessados. Agora vamos reanalisar o processo e ver qual é o passo seguinte.
José Carlos Mendes, presidente do município. Agora a Câmara vai acertar estratégias para melhorar a tratabilidade pelo imóvel e assim conseguir comprador.
É uma pena ter um edifício num local daqueles que tem uma vista e uma localização privilegiada aqui sobre Santa Cruz, especialmente sobre a costa leste, com a curva ao fundo. E também, por outro lado, o turismo, especialmente na época alta, já começa a haver saturação e falta de resposta à procura. Portanto, nós também queríamos dar um impulso ao turismo no sentido de dinamizar a economia e também de criar emprego.
O edifício da City Flor foi pensado para servir como hotel nos anos 90. As obras arrastaram-se e nunca chegou a ser concluído. Em 2009, o governo cedeu este edifício, já degradado, por troca dos terrenos junto à fábrica do Boqueirão à Câmara Municipal de Santa Cruz. Aí foi construído e está a funcionar o atual Hotel da Ilha das Flores. Para trás ficou o património da antiga City Flor, à espera de comprador e sem aproveitamento para já à vista.
O edifício está degradado, mas para já continua sem compradores.
Bom, então vamos lá analisar a estrofe.
Que é mesmo importante marca estar aqui dentro.
Inês é uma das alunas do Colégio do Val.
Tem a ver também com o grande espírito de equipa que existe entre as pessoas que trabalham connosco.
O Colégio do Val aposta também em turmas pequenas.
Somos muito próximos das pessoas, temos relações especiais. É uma responsabilidade. Aquela coisa de sermos sempre os melhores, de tentar sempre fazer o nosso melhor.
Daqui a instantes, na edição de hoje do Portugal em Direto, vamos contar-lhe uma história que não deve deixar de ouvir.
Lá vamos conhecer esta história e esta escola. O eurodeputado José Inácio Faria, eleito pelo Movimento Partido da Terra, foi selecionado como finalista na categoria Saúde da edição de 2019 dos MP Awards, membros do Parlamento Europeu. Estes prémios pretendem reconhecer o trabalho e a dedicação dos membros do Parlamento Europeu e, simultaneamente, celebrar as suas conquistas dentro de uma grande variedade de áreas. A nomeação para o prémio, Andréa Neves, é feita por organizações não governamentais, técnicos e funcionários do Parlamento Europeu.
Satisfação? Afinal, os concorrentes são de peso na área da saúde pública.
Eu sou finalista com dois outros colegas meus, uma farmacêutica e um médico. Eu sou advogado, mas acima de tudo é com uma grande satisfação porque se vê de facto o trabalho que temos estado a desenvolver eu e a minha equipe, porque o eurodeputado sem equipe não é ninguém, e temos estado de facto a trabalhar muito todos para o bem-estar dos cidadãos europeus e obviamente particularmente dos portugueses.
José Inácio Faria, eleito eurodeputado pelo Partido da Terra, confessa que há sempre uma atenção nacional numa Europa unida. Não é uma área fácil. Quando se fala de saúde, todos querem respostas mais rápidas e nem sempre se alcançam. Mas há avanços que permitem dar mais garantias aos cidadãos.
Eu fui o relator sombra do dossiê Melhor Acesso aos Medicamentos na União Europeia. E há muitas coisas que ficaram de fora, mas há muitas que se conseguiu introduzir relativamente ao preço, relativamente ao reembolso. E isso foi o trabalho que nós fizemos e que conseguimos trazer cá para fora, debater e passar. E agora é aplicada a nível dos vários Estados-membros.
Muito do trabalho desenvolvido já deu frutos. A pressão do Parlamento Europeu ajudou a baixar o número de infecções hospitalares, por exemplo. Há, no entanto, muito a fazer e a ligação aos cidadãos pode e deve ser mais próxima.
E nós temos pecado aqui no Parlamento Europeu, não fazemos muita ligação entre o Parlamento Europeu e as comunidades locais. Ou seja, esquece-se muito que, no fundo, tudo isto é pensar, tudo isto é gizar, tudo isto é feito a pensar no cidadão. E o cidadão encontra-se localmente. Onde? Nas freguesias, nos municípios, etc. Esta ligação é fundamental nas regiões. Eu, quando digo nós, somos nós eurodeputados aqui, não só os nacionais, os portugueses, como dos outros Estados-membros, é exatamente conseguir que haja uma melhor ligação entre o cidadão localmente considerado e, portanto, no, na sua aldeia, nas suas cidades, etc., e a produção que vem de cá e que lhes dá estas garantias e estes direitos são deles.
E na questão da saúde pública, será que a União Europeia pode ajudar a que os avanços cheguem a todos, independentemente das regiões e da distância dos grandes centros?
Nós, Parlamento Europeu, e nós, instituições europeias, claro que podemos ajudar, para já, com campanhas de informação e depois criar incentivos locais. Nós aqui podemos incentivar o Estado português a olhar melhor para as suas regiões e para o interior, dotando essas regiões e e o interior com condições hospitalares. Estamos a falar de hospitais. Não podemos querer ter uma cidade modelo em Évora, por exemplo, com um excelente hospital e com excelentes condições de tratamento e depois não temos rigorosamente mais nada. Não temos acesso à cultura, não temos acesso a correios, não temos acesso até de transporte e tudo o resto faltar, porque ninguém vai, obviamente, isso. E isto eu penso que a Europa aí pode ajudar, é na criação das infraestruturas.
Ideias e lutas numa área sensível e onde ainda há muito a fazer.
O eurodeputado José Inácio Faria foi então selecionado como finalista na categoria Saúde da edição 2019 dos MAP Awards, membros do Parlamento Europeu. O júri foi constituído por 6 personalidades da publicação da Parliament's Magazine, de organizações não-governamentais e do Comitê Económico e Social da União Europeia. Vai decidir hoje o vencedor. A cerimónia MAP Awards decorrerá na próxima quarta-feira, dia 20, em Bruxelas. Este fim de semana foi conhecido o ranking das escolas no terceiro ciclo do ensino básico. O primeiro lugar desta lista volta a ser ocupado pelo segundo ano consecutivo pelo Colégio do Vale, em Almada. Uma escola que foi visitada pelo repórter João Ramalhinho.
Bom, então vamos lá analisar a estrofe 119 do episódio de Inês de Castro.
A excelente relação entre aluno e professor faz a diferença.
Acho que é mesmo as relações dentro. Nós criamos cá dentro e levamos para o resto da nossa vida. Que é mesmo importante, marca-nos estar aqui dentro.
Inês é uma das alunas do Colégio do Vale. A escola foi inaugurada há 27 anos. O acompanhamento, desde a creche até o nono ano, é um fator decisivo para o sucesso, explica a diretora-geral Magda Gonçalves.
Fazemos um acompanhamento muito próximo dos alunos, do percurso todo deles. Temos uma ligação muito grande entre todos os, o corpo docente, todo o resto do pessoal que trabalha connosco, em todos os ciclos. Depois tem a ver também com o grande espírito equipa que existe entre as pessoas que trabalham connosco.
O Colégio do Vale aposta também em turmas pequenas, sublinha a diretora pedagógica Cristina Raposo.
Em média de 20, 22 alunos. E se as turmas forem maiores, fazemos também aqui a divisão das turmas em turnos. Nós tratamos os alunos, estamos atentos às dificuldades e às particularidades de cada um.
Entre os 500 alunos, Tomás, Sara, Inês ou Simão dizem ter orgulho em poder estudar no Colégio do Vale e que os professores são especiais.
É quase como se fosse uma segunda casa.
É a proximidade entre as pessoas, o facto de nos sentirmos todos em casa, uns com os outros. Há várias saídas para quem quiser, música e desportos e assim, então toda a gente tem espaço para fazer o que mais gostar. Somos como uma pequena família, somos super confortáveis aqui dentro, somos muito próximos das pessoas, temos relações especiais. É uma responsabilidade, aquela coisa de sermos sempre os melhores, de tentar sempre fazer o nosso melhor, mas é bom.
É um orgulho enorme, tenho muito boas condições
para nos proporcionar uma boa bagagem para o nosso futuro.
Total disponibilidade para tirar dúvidas, mesmo ao final do dia, na sala de estudo, com professores de diferentes disciplinas. Não menos importante, o gabinete psicopedagógico, como explica a professora Cristina Raposo.
Portanto, está sempre presente nos conselhos de turma, por exemplo. Está sempre presente também quando as professores precisam de algum apoio, de algum suporte para poder ajudar os alunos da melhor forma e de intervir também junto dos alunos de uma forma mais direta.
Incutir o sentido de responsabilidade sem esquecer valores como a solidariedade e ações de voluntariado é o que se faz no Colégio do Val, recorda a diretora-geral Magda Gonçalves.
Todos os anos passa pelo apoio a uma instituição de solidariedade em que procuramos junto dessa instituição desenvolver várias atividades em que levamos os nossos alunos.
Nas instalações constam vários espaços para atividades extracurriculares, aulas de música, campo de jogos ou de ténis, piscina e um ginásio.
Reportagem de João Ramalhinho. Daqui a alguns minutos vamos também conhecer a escola Dr. Carlos Pinto Ferreira em Vila do Conde. Os empresários do Algarve estão preocupados com a economia da região, nomeadamente com o impacto do Brexit e também com a manutenção das portagens na Via do Infante. José Vitorino, da Associação Empresarial Algarvia Algo Futuro, defende mesmo, Mário Antunes, a isenção de portagens para os espanhóis da Andaluzia que visitam o Algarve.
Dr. José Vitorino, nas prioridades da Algo Futuro, ou pelo menos nas tomadas de posição, há muito tempo tem estado uma outra matéria fundamental. A questão do turismo e do impacto do Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido. O que é que a gente vê?
Em relação ao Brexit, nós temos vindo a acompanhar e, obviamente, ninguém com absoluta seriedade, rigor e honestidade intelectual e mesmo técnica e científica pode garantir que sair vai ser uma desgraça com estas dimensões e não sair vai ter também umas implicações de uma determinada grandeza. Agora, é certo, pelo clima de instabilidade que cria, e nós sabemos, temos de experiência própria em Portugal, o que são períodos de instabilidade, pelo período de instabilidade e de incerteza que cria nos mercados financeiros e na própria vivência, portanto, dos britânicos, naturalmente que isso irá afetar as suas decisões de férias e outros gastos, já para não falar na desvalorização da libra. E, portanto, temos aí um problema complicado.
Pela dependência que nós temos do mercado britânico?
Por duas razões. Porque em cerca de 70% vêm para o Algarve e depois, tal como disse, acresce que desses que vêm para cá, no conjunto das dormidas estrangeiros, isto pode atingir 50%. Das dormidas da hotelaria classificada.
Nós já tivemos quebras no mercado britânico ao longo do último ano e o problema está identificado. Algo Futuro também já identificou quais são as possíveis soluções ou quais são, digamos, os analgésicos para este tipo de dor?
Já, sabe, porque eu tenho a paternidade de um estudo que se chama Plano de Desenvolvimento Económico do Algarve. Já aí, nessa altura, se dizia, há quase 40 anos, que era preciso diversificar os mercados de origem dos nossos turistas.
E de alguma forma não o fizemos?
E de alguma forma fizemos muito pouco.
Há franceses, há italianos, há escandinavos,
alemães,
mas não em número suficiente.
Repara, estamos a falar... São todos muito bem-vindos. Agora, se eu tinha um mercado que já teve aí à volta de... com os irlandeses, 55% a 60%. Se eu agora, passado 40 anos, tenho 5 a 10% menos, é evidente que eu não cumpri objetivo nenhum. É evidente que eu não fiz nenhuma campanha a sério para que isto se alterasse. Agora, por isso é que nós dizemos, num dos documentos que fizemos, falamos em medidas de fundo, medidas de fundo na promoção e medidas de fundo em Portugal. Se eu sou confrontado com este pote explosivo, e se correr muito mal, é fatal.
É que muitas empresas possam vir a sofrer, algumas a não resistir?
Repare, havendo essa quebra brutal dos turistas, nós temos uma máquina montada de infraestruturas públicas, particulares, hotelaria, restauração, serviços e tudo mais, para responder a 100% no pico do verão. Mas se não vierem os turistas, então esta estrutura que está montada em todo o meio envolvente e que representa 70% do volume de negócios da economia do Algarve, é evidente que todo o Algarve entra em colapso.
Não sendo uma alternativa aos britânicos, o senhor tem vindo dizer ao longo dos anos que estamos a desperdiçar aqui um mercado grande e importantíssimo como é o da vizinha Andaluzia. E isto leva-nos à questão das portagens. Continua a achar que se não fossem as portagens nós tínhamos aqui o mercado espanhol com muito mais significado no turismo do Algarve e na economia do Algarve do que temos?
Teríamos certeza absoluta. Nós temos aqui na nossa vizinha Andaluzia 8 milhões e meio de residentes. Temos tantos residentes na Andaluzia praticamente como temos em Portugal. E temos mais situações. Em Espanha não se paga portagens nas vias rápidas. Em Espanha está-se a deixar de pagar portagens nas autoestradas normais. Ora bem, se eu estou num país que tem esta tendência, se eu ponho aqui a pagar portagens e faço pouca promoção, sai muito mais barato retirar as portagens aqui aos espanhóis e fazer alguma promoção e com um retorno muito maior do que a situação que está a verificar, até porque, como sabe, os espanhóis praticamente só chegam aqui a olhar o faro, ninguém vê um espanhol para o outro lado, a não ser para ir a fazer alguma prova de surf.
Vê alguma forma, até do ponto de vista, imagino eu, tecnológico, de, por exemplo, isentar os espanhóis de portagens, ou, pura e simplesmente, a vida do infante não devia ter portagens para ninguém?
Eu sempre fui um lutador contra as portagens, não me vou esconder atrás de nada, mas sempre disse que esta componente da atividade económica era importante. É justo depois de entrarem aqui os espanhóis não pagarem e os algarvios para circularem aqui na estrada pagarem? Nós temos aqui toda a estrutura produtiva montada, mas precisamos quem consuma isto. Que se não vierem os espanhóis e outros consumir isto, nós não temos a quem vender. Isto é uma questão de objetividade. Também não é uma questão de egoísmo, porque nós dizemos é livre circulação para lá e para cá.
Passaram 6 meses do incêndio de Monchique e a Associação Algo Futuro esteve na passada semana, precisamente em Monchique, teve a oportunidade de ver no terreno o que é que foi feito ou o que é que não foi feito. A resposta à dimensão da tragédia, na sua opinião, foi adequada, tem sido adequada?
Primeiro, nós fomos para o terreno muito pouco tempo depois do incêndio, reunindo com as associações, porque se verificou uma situação que nós lamentamos e consideramos estranha, que é ninguém ter tomado a iniciativa de reunir com as associações do Conselho de Monchique. O Conselho de Monchique é dos conselhos com mais associações em Portugal. Nós lá fomos fazer reuniões com as associações, numa perspectiva de acompanhar, mas também numa perspectiva de levar alguma paz, alguma mão de solidariedade e de lembrança, e portanto estamos aqui todos. Reunimos 2 vezes e à terceira reunião concluímos que pronto, devemos continuar a acompanhar as coisas que estão a ser feitas de imediato, os problemas nas florestas, onde que foi o setor em que as coisas menos avançaram. Portanto, aqui a recuperação da capacidade produtiva agrícola, aí as candidaturas já estão todas, mas mais de metade ainda estão em diferentes circuitos de análise. Estão as casas partidas, pode construir, pode reconstruir, pode ampliar, não pode ampliar, porque também temos que, sendo uma magogia, ter noção que estamos confrontados com uma desgraça. Com uma desgraça, e as desgraças não se resolvem com estalar de dedos.
Mas as coisas deviam ter sido mais um bocadinho mais célebres ou não?
Podemos sempre dizer isso. Nós também achamos que sim. Agora, o que nós agora entendemos, e nesta perspectiva é que nós colocamos a nossa visita lá há poucos dias, é dar os passos para projetar medidas de fundo que possam significar o início da ressurreição. Isto é uma matéria que é difícil, mas não há outra, porque, reparo, este incêndio veio apanhar o segundo pior concelho em termos de indicadores económicos e sociais do Algarve, a seguir Alcoutim. Era o pior. Neste momento, o centro de saúde era para ter 2 de 4 médicos, tem 2. Neste momento, para a primeira classe do ensino primário, já só se conseguiram 14 alunos para as 3 freguesias. E, portanto, partindo desta base frágil e não querendo um conselho vegetativo, digamos, só florestal, que é um conselho com atividade económica ativa, o que é preciso é ousadia, porque o conselho estava mal, mas agora ficou por cerca de 50%, foi afetado para chamas, portanto não podem ser medidazinhas, aqui é que está o ponto. Isto tem que ser posto à consideração da população e aqueles pontos de vista que forem melhor percebidos e ou diretamente assumidos pela população são aqueles que têm que ser implementados para que haja esperança. Portanto, ali não é empacotar qualquer coisa, é fazer qualquer coisa que dê esperança às pessoas. Primeira base, mobilização e captação muito forte de população ativa e de jovens, ligada a medidas excepcionais, seja do que for, porque se não tiver isto, bom, então estes indicadores que já estão decadentes, que vimos agora, rapidamente, portanto, descem aos negativos e aos zeros e não serve nada a outras coisas que façam. E, em segundo lugar, é tanto criar condições para uma efetiva captação de investimento, para criar ali uns polos de vitalidade empresarial e de mobilização de população ativa, uns trabalhando no concelho, outros trabalhando noutros concelhos, mas que levem para esses concelhos a vitalidade da juventude, a vitalidade da população ativa. E aqui, outro ponto importante, e nós não estamos certos que o Governo assumirá isso, são necessários contratos-programa do Governo que deem a ajuda excepcional que este concelho merece, pelo que já que estava mal, para aquilo que agravou e pela revitalização a que têm direito e que o Algarve também tem, porque aquilo é o pulmão verde do Algarve.
Dr. José Vitorino, muito obrigado por ter vindo ao Portugal.
Nós estamos sempre a dispor.
Entrevista de Mário Antunes a José Vitorino, que foi recentemente reeleito para a direção da Associação Empresarial Algarvia Algo Futuro, que tem vindo a alertar para os principais constrangimentos económicos na região. Os empresários do Algarve estão neste momento sobretudo preocupados com o impacto do Brexit na economia da região e também com a continuação das portagens na Via do Infante.
Não perca daqui a pouco no Portugal em Direto.
Andréia, o que é um triângulo equilátero, então?
A 12 quilómetros do centro de Vila do Conde, a Escola Básica Carlos Pinto Ferreira, 500 alunos, um estabelecimento de ensino que sempre quis ser diferente em quase tudo.
Entram o portão, entram felizes. Acima de tudo, é uma escola de alunos e professores trabalhadores e que desfrutam da alegria de fazer aquilo que tem que ser feito. Uns é ensinar, outros é aprender.
Exatamente, os vértices têm que estar sobre a...
O eurodeputado Ricardo Serrão Santos, eleito pelo Partido Socialista, é um dos deputados nomeados para o prémio na categoria Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas dos MEPS, os prémios para os membros do Parlamento Europeu. Este é um galardão instituído pela publicação da Parliament's Magazine. Os prémios pretendem reconhecer o trabalho e a dedicação dos membros do Parlamento Europeu e celebrar as suas conquistas dentro das suas áreas de intervenção. A nomeação para o prémio é feita por organizações não governamentais, técnicos e funcionários do Parlamento Europeu. André Neves.
Ricardo Serrão Santos, eurodeputado eleito pelos socialistas, recebeu a nomeação com agrado.
Para mim, de muito gosto, de facto, ser nomeado para um prémio deste tipo e que, no fim de contas, reconhece o trabalho que tenho aqui desenvolvido durante estes 4 anos e meio, quase 5 anos, como deputado europeu em 2 comissões, Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural, a Comissão das Pescas. Em ambas elas sou membro efetivo e numa delas, aliás, coordeno o grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas.
E nas duas passou por momentos de maior luta, de maiores negociações. Na agricultura há um caso que recorda particularmente.
Um dossiê muito clivante na altura, que era o dossiê sobre o leite e a crise do leite. Eu acho que me empenhei, porque eu fui o relator sombra para o SD, muito, porque é uma coisa que diz muito respeito à região de onde eu venho, não é? Os Açores, mas também diz muito respeito a Portugal no seu todo. Foi um relatório que deu muita luta com o comissário Hogan, porque o comissário Hogan nunca quis reconhecer. Levou muito tempo a reconhecer que nós estávamos perante uma crise de leite, porque foi o embate de dois aspectos, um a fim das cotas, o outro o embargo russo, e eu acho até que foi não só de facto o empenho do Parlamento Europeu, como também uma decisão que ultrapassou o Comissário Hogan, eu acho que foi feita de cima pelo Presidente da Comissão Europeia, Juncker, que deve ter batido com a mão na mesa e diz basta.
Tempos de manifestações, muitas em Bruxelas, com a participação de produtores portugueses. Ricardo Serrão Santos diz que no fim se alcançou uma vitória porque as ajudas acabaram por chegar. Nas pescas, as lutas foram outras e algumas muito complicadas.
Ah, nas pescas tive bastantes lutas. Uma daquelas que eu entrei aqui foi na questão da distribuição da quota do rebilo para as regiões mais desfavorecidas e para as regiões ultraperiféricas. Foi uma coisa que levantei em vários momentos ao longo de reuniões da comissão, em pleno plenário, quando se discutiam questões de gestão de pescas e de questões de grandes pelágicos, e foi distribuída. É uma pequena vitória, mas tinha sido uma daquelas pequenas promessas que eu tinha feito, acho que a única promessa que eu fiz na altura da campanha.
Porque o setor é fundamental para Portugal, o diálogo também, para defender os interesses nacionais, e às vezes ir ao terreno pode fazer toda a diferença.
Eu sou um defensor da União Europeia, mas temos que salvaguardar os interesses nacionais e regionais, sem sermos populistas. Dialogamos com aspectos setoriais, com a questão na agricultura, muito com a Confederação Agrícola Portuguesa e com a Confederação dos Agricultores de Portugal. Temos diálogos, temos reuniões constantes. Isso é um aspecto, não vou regularmente a essas regiões, mas quando foi do relatório do leite, sim. Estive no norte de Portugal, estive nos Açores. Isto é fundamental, de facto, para trocarmos pontos de vista e para mostrarmos que estamos, de facto, no campo a defender os interesses das nossas populações, dos nossos cidadãos.
Também para mostrar que Bruxelas não fica assim tão longe e que os interesses nacionais não são esquecidos no Parlamento Europeu pelos eurodeputados nacionais.
Ricardo Serrão Santos, eleito pelo Partido Socialista, é um dos deputados nomeados para este prémio na categoria Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. Remodelação na Câmara Municipal de Lisboa. Já é conhecido o substituto de Duarte Cordeiro, que sai da Câmara Municipal para hoje governo no âmbito da última remodelação. João Paulo Saraiva, vereador dos Recursos Humanos e Finanças, vai assumir a vice-presidência do Executivo Municipal, liderado por Fernando Medina. Carlos Castro, que no mandato de 2017 foi vereador com a tutela da Proteção Civil e do regime de sapadores bombeiros, volta a ficar responsável por estas duas áreas, acumulando ainda com o desporto e a higiene urbana. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, assume a tutela direta da economia e inovação, pelo que tem a seu cargo áreas como o comércio e mercados municipais, a expansão do hub criativo do Beato ou ainda a Web Summit. O primeiro lugar no terceiro ciclo é um colégio privado, mas há 5 escolas públicas no top 10. No segundo lugar da tabela está uma escola do Conselho de Vila do Conde. Falamos dos rankings das escolas conhecidos este fim de semana. O repórter Pedro Sá Guerra foi conhecer a escola, a escola Doutor Carlos Pinto Ferreira, na localidade da Junqueira.
Andréia, o que é um triângulo equilátero, então? Pronto, então vamos lá. Escrever um triângulo com os lados todos iguais na circunferência.
A entrada da freguesia, a placa chama logo a atenção. Alegre-se, aqui é a Junqueira, a 12 quilómetros do centro de Vila do Conde, a Escola Básica Carlos Pinto Ferreira, 500 alunos, um estabelecimento de ensino que sempre quis ser diferente em quase tudo.
Entram o portão, entram felizes, não? E saem felizes, não é? Às vezes nós costumamos dizer que o problema destes homens são as férias, né? Que a escola não lhes está a responder como se calhar eles desejariam, quer estar aberta também nas férias com outras atividades.
José Henriques, diretor, professor há 22 anos, trabalha sempre com objetivos, agora conseguiu alcançar mais uma vez um deles.
De sucesso, 77%, entre 77% e 80%, sempre de sucesso contínuo, não é? Em termos de saída dos nossos alunos, nós vemos os resultados dos nossos alunos que iniciaram connosco. De princípio, 80% concluiu o nono ano com uma nota bastante positiva. 3,7, 3,8 a média final, não é? Nós temos muitos meninos que saem com nível 5, mas pronto, a média 3,8, 3,7.
Mais de 60 professores, uma verdadeira equipa, sempre com um só pensamento.
Acima de tudo, é uma escola de alunos e professores trabalhadores e que desfrutam da alegria de fazer aquilo que tem que ser feito. Uns é ensinar, outros é aprender, portanto, estamos no sítio certo. Aliás, pode constatá-lo por esta realidade aqui dentro, né, que os professores aqui neste intervalo estão a partilhar informação sobre os alunos da Alentejo e a preparar as próximas. Portanto, isto é uma verdadeira equipa. É uma equipa que resulta de um sonho do diretor, José Henrique, que está ao nosso lado. Desafio já para dar uma volta pela escola e apreciar cada canto desta escola, cada miúdo que passa por nós nos corredores, nos estende a mão para nos cumprimentar e a verificar ali o intervalo, fruto do nosso professor de música, o Joaquim Bento, que é também simultaneamente presidente do Conselho Geral. Eles estão, há um miúdo que sabe pôr música para os outros miúdos dançarem. Isto é uma realidade especial. O nosso lema diz tudo, não é? Uma escola de excelência, que pretende formar bons cidadãos e são felizes.
Um caso de sucesso que enche de orgulho quem escolheu esta escola para aqui aprender.
Os professores são muito preocupados com os alunos e nunca desistem deles, mesmo que eles tirem más notas e não se esforcem tanto. Os professores nunca desistem dos alunos. Portam-se muito connosco.
Quando sinto dificuldades, tento sempre procurar as salas de estudo ou a biblioteca para os professores me ajudarem. Sempre que as tenho, procuro e os professores tentam sempre me resolver.
Seis freguesias do Conselho de Vila do Conde abrangem a Escola Básica Carlos Pinto Ferreira. O grande problema é a falta de transportes.
Qual será a amplitude do ângulo ao centro? Exatamente, os vértices têm que estar sobre a circunferência.
O primeiro lugar no terceiro ciclo é então um colégio privado, mas há 5 escolas públicas no top 10, no segundo lugar desta tabela. A escola que acabamos de conhecer fica no concelho de Vila do Conde.